Vamos falar da maior reconstituição já feita pela Polícia Federal, do massacre de Pau D'Arco, no Pará. Eu estou em contato agora com professor do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia de Ribeirão Preto, professor Jesus Antônio Velho. Bom dia, professor, e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Essa reconstituição foi mostrada em detalhes, né? No programa fantástico da TV Globo, nos chamou muito a atenção. E lá encontramos o especialista aqui da Universidade de São Paulo. Por isso, resolvemos, professor, conversar a respeito do trabalho técnico desta reconstituição e desta perícia que envolveu mais de 100 pessoas. O senhor foi coordenador dessa operação. E eu gostaria primeiro de falar que o senhor nos trouxesse a informação do tamanho, porque ela é considerada a maior reconstituição já feita pela Polícia Federal.
Na verdade, até um pouco mais. É considerada hoje a maior reprodução simulada já realizada na história da criminalística brasileira. Foram 7 dias de gravação na Fazenda Santa Lúcia, com gravações realizadas em 3 cenários diferentes na Fazenda, na sede e mais 2 acampamentos onde estiveram os posseiros que estavam ali acampados. Uhum. Foram, como você já bem disse, mais de 100 pessoas envolvidas na produção dessa reprodução, na produção desse exame, sejam como ator, sejam como segurança, sejam como equipe de suporte de uma forma geral, e só peritos foram 10 envolvidos nesse processo. E encenados praticamente 30 versões de forma individual e isolada ao longo desses dias.
Toda a técnica utilizada também nos chama a atenção. Eu gostaria que o senhor detalhasse, porque a gente vem conhecendo aqui através de entrevistas que vamos realizando no jornal, o trabalho detalhado de peritos, de profissionais dessa área, que são cientistas, não é, professor?
Isso, essa área, cada vez mais, Roxane, se preocupa em levar ciência para a justiça. Uhum. Cada vez se procura métodos mais objetivos se tratar as questões ou as demandas da justiça. Né? A reprodução simulada é um desses exames. Ela tenta trabalhar com o subjetivo, com as informações, com depoimentos, e avaliar essas informações da forma mais objetiva, mais exata possível, buscando a verdade. Como que isso é feito? Cada uma das versões dos envolvidos, seja ele na condição de vítima, seja ele acusado ou testemunha, é encenada. Então, esse envolvido, esse ator, tem a oportunidade de dar a sua versão sobre os fatos no local do crime, no local que aconteceu o evento. E essa versão, ela é encenada de forma individual e isolada, passo por passo, tudo que o indivíduo relata que houve naquele dia. Depois disso, essas versões são confrontadas entre si e com todos os outros elementos presentes nos autos. Então, por exemplo, com laudo de local de crime, que já foi realizado, com laudo microscópico, com laudo de balística. E para avaliar hipóteses e versões e conferir credibilidade ou não a elas, são feitos os outros testes complementares que a perícia pode fazer durante a reprodução do exame. Nesse, por exemplo, de Pau D'Arco, nós fizemos testes de audição, testes com luminol, testes de degradação dos vestígios de sangue na fazenda e outros. Enfim, uma série de análises podem ser feitas para dar sustentação, para dar veracidade ou contestar essas versões apresentadas. É assim que se trabalha no exame de reprodução simulada.
Muito bem, ao ponto de, como o senhor disse, ter tanto embasamento científico na apuração das informações que é possível chegar muito próximo da acusação ou da recusa de uma acusação. No caso ali, a perícia chegou à conclusão, né, de que houve realmente uma execução. Tanto que agora vai apurar os possíveis mandados, o inquérito vai apurar os possíveis mandantes desse crime que teria sido encomendado. Quer dizer, ali o que se confirmou depois de todo este aparato e esta reprodução que foi realizada, essa reconstituição, é que de fato ali se deu um cenário de execução. Há elementos comprobatórios, portanto, disso, professor?
Isso. Em termos periciais, para a gente caracterizar uma execução arbitrária, sumária ou extralegal, alguns fatores devem ser elencados, devem ser constatados no cenário do caso.
Por exemplo,
em geral, as execuções são realizadas com armas de fogo, como principal instrumento. Segundo elemento, distância de disparo. Em geral, em casos de execução, os disparos são efetuados a curta distância ou até encostados na vítima.
Uhum.
A área do corpo atingido da vítima, em geral, áreas vitais, como cabeça e região do percósio, área próxima ao coração. Ausência de defesa por parte da vítima ou até a possibilidade de reação. Por exemplo, estando a vítima deitada, ajoelhada, às vezes sentada, muitas vezes de costa para o seu algoz. E neste caso de pau d'arco, vários desses critérios foram constatados em algumas das vítimas, caracterizando assim uma execução sumária em algumas das 10 vítimas.
Uhum. Me chamou a atenção também, professor, acho que tem uma mulher também que foi assassinada. Entre os assassinados, havia uma mulher?
Isso, havia uma mulher, e essa mulher, por tudo que foi apurado, né, das versões, dos depoimentos, era a líder do grupo. E nós constatamos que o tiro que atingiu, essa mulher foi atingida por um tiro de espingarda, calibre 12, e a aproximadamente 7 metros de distância. Nós constatamos, a gente pode dizer, dois momentos em que foram efetuados disparos.
Uhum.
Um primeiro momento foi efetuado disparos à distância contra esses porcentos. Primeiro momento que os policiais avistaram, eles abrigados, e depois de rendido esses acampados, depois desses disparos iniciais, que eles foram rendidos, houve uma nova série, tudo indica que houve uma nova série de disparos iniciando aí uma distância menor. Né?
Que terrível.
Tudo indica, nos levantamentos realizados, que houve vários episódios com chuva. Né? Vamos retornar um pouquinho, Roxane, se você me permite.
Claro, por favor.
Ouvinte. Eles chegaram para cumprir uma das prisões, os policiais civis e militares, chegaram na fazenda em torno de 6h07 da manhã, no dia 24/5/2007, para cumprir 14 mandados de prisão contra pessoas que estavam ali acampadas naquela área. Posteira,
exatamente.
Né? Chegando na sede da fazenda, eles não encontraram esses posteiros. Eles estavam, na verdade, acampados cerca de 600 metros da sede da fazenda. Então, esses policiais decidiram dividir o grupo, os 29. Alguns foram de viatura procurar em outro campo da fazenda. A fazenda é muito grande, tem mais de 5 mil hectares dessa fazenda, alvo da disputa. Né? Foram buscar, procurar em outras áreas, e um grupo decidiu entrar a pé pelo interior da fazenda, em área de mata. Né? Os posteiros estavam a 600 metros da fazenda, escutaram toda essa movimentação, a sede, o barulho. Dois subiram para verificar e visualizaram que eram policiais que tinham chegado ali na sede da fazenda. Então eles decidem pegar suas coisas, pertences, roupas, pegaram também armas. O grupo, inclusive os sobreviventes, todos afirmaram em consenso que o grupo de posteiros tinha assim, armas, que utilizavam principalmente para caça ali naquela região, segundo a versão deles, e iniciaram fuga desse acampamento 1, que nós denominamos no alvo, e seguiram aí pelo interior da fazenda em área de mata. Em determinado momento, eram mais ou menos 25 pessoas, 25 acampados. Em determinado momento começou a chover, e eles pegaram uma área de palmeira para abrigo, e um dos envolvidos trazia uma lona na mochila. Então eles ficaram ali cerca de 10 minutos debaixo dessa lona. Eles nem amarraram a lona. Simplesmente eles entraram embaixo dessa lona e jogaram a lona por cima.
Sim.
Os policiais que desceram a pé, cerca de 6 policiais, foram seguindo um rastro deixado na mata. Imagina, 25 pessoas andando no interior da mata. Esse a pisada, a passagem dessas pessoas foi deixando um rastro. E esses policiais que seguiram até, através desse rastro deixado, chegaram até essa cena, onde os posteiros estavam abrigados debaixo de uma lona. Então, com pouco de visão comprometida, não só pela lona, né, mas também pela vegetação em volta daquela área, e tudo indica que chovia no momento. Então, a chuva caindo na lona também era um obstáculo de audição para os acampados notarem a chegada dos policiais naquele local. Né?
Bom, aí e houve a execução.
Nesse primeiro momento, a perícia constatou que foram efetuados disparos contra os posseiros. Por isso nós encontramos elementos técnicos, né, para afirmar isso.
Claro.
A lona que cobria, tudo indica, né, os posseiros desse momento, possui vários orifícios compatíveis com a entrada de projéteis de arma de fogo. Nós realizamos o teste de luminol na lona e há vestígios de sangue. Essa lona, inclusive na reprodução simulada, ainda estava lá no local. Né? Então, são vestígios, são indícios taxativos, né, que colaboram com a versão apresentada por parceiros sobreviventes.
Agora, uma então, dúvida, professor. Depois eles foram, que é um outro dado dessa história terrível, os corpos foram retirados do local, alguns dos corpos, eu gostaria que o senhor detalhasse também essa parte da história, já que estamos contando também a história desse massacre, foram retirados antes que outros policiais chegassem?
Isso, mas antes de falar da retirada dos corpos, só contar mais um detalhe, né? Então, eles estavam ali debaixo da lona, os policiais chegaram, começaram, pelo menos a 7 metros, começaram a efetuar disparo contra as pessoas que estavam ali debaixo da lona. E, em função dos disparos, boa parte dos posseiros saiu correndo, né? Saiu correndo e se escondeu em áreas próximas, por exemplo, desde Lagoa. Teve um que ficou a cerca de 10 metros, uma área bem fechada ali do local. E vários desses os policiais não encontraram. Então eles ficaram ali ouvindo toda a ação. Relataram, por exemplo,
os sobreviventes.
Exatamente. Que ouviam, não viam, mas de onde eles ficavam, ouviam a ação dos policiais. Por exemplo, alguns deles relatam que escutavam policiais, inclusive, batendo nessas vítimas que ficaram ali naquela área e ainda vivas, né? Então, para validar e algumas das vítimas, além dos disparos, além de lesões produzidas por disparos de arma de fogo, apresentavam o que a gente chama de lesões acessórias, como, por exemplo, contusões, escoriações, equimoses, que são tipicamente lesões contusas, que pode ser produzida, por exemplo, por uma coronhada, por um chute. Né?
Sim.
E para validar se realmente essas pessoas tinham condições de ouvir do local que elas ficaram, do acampamento, elas foram posicionadas nos respectivos locais que disseram que se esconderam, em lagoa, em área de mato, e um perito ficou nesta área do acampamento 2, onde houveram execuções, simulando gritos, pancadas, e o resultado do teste foi impressionante. 100% dos sons, das vocalizações produzidas foram escutados por todas as vítimas e pelos peritos.
Né, confirmando a versão deles, né?
Exatamente. Validando a versão que era possível, eles ouviram tudo que relataram naquele processo.
Né? Muito bem. E, por fim, então, essa parte, né?
Da retirada dos corpos. Né? Então, depois desse cenário, né, os policiais recolheram os corpos e levaram para a cidade de Redenção. Há provas documentais nos autos de que eles entraram com os corpos no hospital pela área de necropédia, não pela área de atendimento. Né? Então, é indicativo que já tinham consciência que esses indivíduos já estavam mortos.
Bom, agora tem um, por fim, nós estamos já com o tempo bastante extenso, mas um último elemento que, de acordo com a versão desses policiais, os assentados tinham um arsenal de armas de fogo e teriam reagido à presença da chegada desses policiais, né? Havendo troca de tiros. Isso, a perícia conseguiu algum tipo de elemento para confirmar ou negar essa resposta dos policiais?
Em relação a armamentos, realmente foi apreendido armas e os próprios posseiros sobreviventes informaram, confirmaram que o grupo tinha sim armas. Agora, o que acontece? Foi feito exame residográfico na mão de todas as vítimas que faleceram, né? Esse exame indica, um indicador se a pessoa fez ou não disparo. Em todos os corpos, o exame residográfico nas mãos foi negativo. Né? Uhum. A própria situação que eles se encontravam quando foram deparados com o início dos tiros, debaixo da lona, sob chuva, é também um indício forte de que não tiveram tempo de reação. Apesar de estar com armas, né, naquela situação, primeiro, né, a primeira ação que a pessoa tem quando recebe vários disparos na sua direção é correr, né? Sentir um processo de fuga. Então, a perícia, ela não tem, apesar de ter encontrado armas, ela não tem elementos taxativos, indicativos de que houve uma reação, de que houve tempo de reação por parte dos acampados, dos posseiros que estavam ali naquela área.
Muito bem. O senhor considera, então, portanto, que, para a gente concluir, que todos esses elementos obtidos através de todos, isso tudo que o senhor detalhou aqui, né, do trabalho desses policiais, desses peritos, cientistas, é possível, portanto, realmente perceber que houve ali uma execução. Sobre isso não há dúvidas, para a gente concluir, professor?
Todos os vestígios encontrados pela perícia, levantados, caminham para esse cenário, sim. Caminham para um cenário de execução.
Muito bem, tá aí, portanto, né? Nós quisemos mais uma vez detalhar o trabalho de peritos cientistas, entender como isso funciona e como vem crescendo, como disse o professor logo no início da nossa entrevista, o estudo, a especialidade, né? Para poder levar a ciência para esse trabalho policial e abastecer, né, a polícia de elementos nas investigações que confirmem ou neguem determinado crime. Professor que coordenou esse trabalho, professor do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia da USP de Ribeirão Preto. Muito obrigada pelos esclarecimentos prestados aqui, professor.
Eu que agradeço o espaço. Um forte abraço.
Conversaremos oportunamente. Muito obrigada.